Vamos lá, podcast sobre reações de eliminação. Vamos lá. Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão na Química, com mais um podcast para vocês. E é claro, antes da gente começar, você já tá ligado, né? Tem em mãos, se possível, é claro, o seu mapa mental, vai ajudar aí muito na compreensão do seu podcast, beleza? Bom, galera, hoje a gente está falando sobre o podcast aí, nosso podcast está falando sobre reações orgânicas, segundo podcast de reações orgânicas. E a gente vai falar sobre as reações de eliminação. As reações de eliminação, elas vão acontecer da seguinte maneira. Geralmente, você vai ter um reagente que vai gerar dois produtos. Você vai ter a saída de um grupo de uma molécula orgânica, beleza? Então, essa é a forma geral das reações de eliminação. Bom, basicamente, eu vou ver quatro reações aqui com vocês. Cinco, vamos lá. Cinco reações aqui com vocês, porque algumas dessas reações têm subdivisões. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem a desidratação de álcools. Você coloca um álcool em presença de ácido sulfúrico e aí você tem dois caminhos a serem adotados. A gente pode fazer essa reação a, anota aí, hein, 170 graus centígrados ou a 140 graus centígrados. Qual é a diferença? Bom, a diferença é que a 170 graus a desidratação acontece de forma intramolecular. E a 140, ela acontece de forma intermolecular. Olha a diferença aí, ó, 170 graus intramolecular. A reação acontece dentro de uma única molécula. A 140 intermolecular acontece entre moléculas de um mesmo álcool. Tranquilo? Por exemplo, a intramolecular do etanol vai gerar um alceno, o eteno, a intramolecular. Já a reação de desidratação intermolecular do etanol vai pegar duas moléculas de etanol e aí vai formar o etoxietano, forma um éter. Então, a 170 graus a desidratação é intramolecular e forma um alceno. A 140 ela é intermolecular e forma um éter. Beleza? Bom, e aí para essa reação a 170 graus, essa reação intramolecular, haverá alguns casos em que a gente vai ter dúvida sobre qual carbono o hidrogênio vai sair. E aí existe uma regra chamada de regra de Zaitsev, que vai afirmar o seguinte para a gente: o hidrogênio tende a sair do carbono menos hidrogenado, que é o carbono que retém menos o hidrogênio. Se ele está menos hidrogenado, ele vai ser um carbono pouco negativo. Então, vai ser um carbono que vai reter pouco os hidrogênios ligados a ele, certo? Então, vai ser um carbono que o hidrogênio vai se desprender com mais facilidade. Então, regra de Zaitsev, não esquece: o hidrogênio tende a sair do carbono menos hidrogenado. Show? Não confunda com Markovnikov. Markovnikov é para reações de adição. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Regra de Zaitsev é para eliminação. O hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Então, em adição, o hidrogênio entra no que tem mais hidrogênio. E em eliminação, o hidrogênio sai do carbono que tem menos hidrogênio. Tranquilo? Beleza. Bom, galera, então desidratação dos álcools foi. Agora, a próxima reação é a desalogenação. O nome já diz muito, né? Desalogenar. Eu vou tirar um halogênio da minha cadeia carbônica. Então, se for rolar a saída de um halogênio, eu provavelmente vou ter a saída de um Cl2, de um Br2, de um I2, de uma molécula formada por elementos da família 7A. Bom, então o composto reagente vai ser um dialeto, né? Um composto que tem dois halogênios ligados a ele, mais zinco em presença de álcool, beleza? Uma solução alcoólica. E aí o que que vai acontecer? Depende. Se o dialeto for um dialeto vicinal, ou seja, se os dois átomos de halogênio estiverem vizinhos entre si, um ligado ao outro, você vai ter a formação de um alceno, beleza? Então, dialeto vicinal gera alceno. Agora, se os halogênios eles estão a mais de um carbono de afastamento, o que que vai acontecer? Vamos supor que um halogênio está no carbono 1 e o outro está no carbono 3. Então, a gente tem um carbono entre esses dois. Qual é a distância de um para o outro? 1, 2, 3. Então, dá para você pegar essas duas pontas e fechar um ciclo de três carbonos. Aí, se eles tiverem um carbono 1 e outro um carbono 5, então dá para você fechar um ciclo de cinco carbonos. A tendência é, quando eles estiverem com mais de um ou mais carbonos entre si, os carbonos que contêm um halogênio tiverem entre si mais ou um carbono, né? Um carbono, dois, três, no caso em que uma está no carbono 1 e outra está no carbono 4. Nós temos dois carbonos entre os carbonos que possuem o halogênio. Enfim, quando isso acontece, há a possibilidade da gente formar um ciclano, ou seja, um alcano de cadeia fechado, o cicloalcano ou ciclano. Beleza? Então, quando os halogênios estão distantes, separados por um ou mais carbonos, a gente tem o fechamento de um ciclo gente forma um composto cíclico, composto de cadeia fechada. Tá tranquilo? Beleza? Bom, maravilha. Então, o dialeto vicinal forma um alceno e os halogênios distantes entre si formam um alcano de cadeia fechada, também conhecido como ciclano. Show? Foi a reação de desalogenação, bora para desidroalogenação. O próprio nome já fala desidro, vai sair hidrogênio. Hidrogênio, vai sair hidrogênio. Desidroalogenação, então vai sair um halogênio também, ou a retirada de um hidrácido, vai sair um HX, onde o X é um elemento da família 7A. Tranquilo? Bom, galera, o lance é, na desidroalogenação, você geralmente vai usar o seu haleto, um haleto de alquilo, na verdade um monoaleto, reagindo com uma solução chamada de potassa alcoólica. O que é essa potassa alcoólica? É hidróxido de potássio em meio de álcool, por exemplo, etanol, uma solução entre hidróxido de potássio e álcool, álcool etílico, etanol. Seria uma potassa alcoólica, beleza? Bom, e aí quando você tem essa reação entre o haleto e a potassa alcoólica, vai rolar a formação de um alceno. Lembrando que essa reação também obedece à regra de Seitz, beleza? Bom, vai sair um halogênio do carbono que possui o halogênio e o hidrogênio do carbono menos hidrogenado diretamente ligado a esse carbono que contém o halogênio. Tranquilo? Então não esquece que essa reação também segue a regra de Seitz. Tranquilo? Desidroalogenação já foi. É, já foi. Desidratação de ácidos carboxílicos. Eu particularmente gosto muito dessa reação, acho essa reação muito maneira. Bom, quando você tem monoácidos carboxílicos, o que acontece é: monoácidos carboxílicos tendem a formar anidridos de cadeia aberta, anidridos cíclicos, beleza? Você tem a desidratação formando um anidrido. Agora, quando você tem um diácido carboxílico, você tem uma carboxila na extremidade e uma carboxila na outra extremidade. Essa desidratação vai ser uma desidratação intramolecular, enquanto a desidratação dos monoácidos carboxílicos é uma desidratação intermolecular. Então, com monoácidos, você desidrata e forma anidridos de cadeia acíclica. E com diácidos, como você tem duas carboxilas, uma em cada extremidade, essas extremidades acabam se unindo e a gente forma um anidrido de cadeia fechada. Tranquilo? Ó, vou até dar dica para você: assistam esses exemplos que eu coloquei na aula, que ficaram muito bacanas. Ficou muito legal essa reação. Expliquei bem legal, coloquei exemplo. Ficou realmente muito bacana. Eu gostei muito dessa parte da aula. Bom, galera, por hoje é só. Fechamos aí nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Não sei se você está no cursinho, no busão, no elevador, sei lá, andando, caminhando, fazendo um cardio, lavando louça. Não importa. Pode ter certeza de que eu sei que você está ralando, está correndo atrás. E mais, eu te admiro, eu te respeito muito pela sua luta. Está correndo atrás do seu objetivo. Show de bola. Vamos juntos. Precisou? Me chama lá no Insta, arroba Monstrão da Química, manda mensagem pra mim, vou adorar trocar uma ideia com você. Vou te jogar pro alto pra te dar uma motivada, de repente, não sei. Às vezes você tá meio chateado, não sei se tá triste, tá desanimado aí na sua correria. Manda mensagem pra mim, eu tenho certeza que eu vou ter uma palavra bacana pra gente trocar, pra te jogar pra cima, pra te motivar. E é claro, se você estiver precisando, eu vou ter também uma palmada aí bem amistosa pra te dar e botar você na linha de novo, beleza? Beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu.